Eu gosto muito de fazer isso. Eu faço uma palestra, eu subo a minha palestra e eu peço, extrai os principais pontos da minha palestra. Beleza. Aí eu gravo áudios. Agora eu quero que você adicione isso. Começa a pedir e ela vai fazer. Então a IA é um assistente de altíssimo nível, mas não deixa de ser um assistente, não vai pensar por você. Mas até as pessoas entenderem isso, vixe, vai demorar um tempo.
Pessoal, Bruno Medeiros aqui. Estou mais um episódio do EduzCast, edição especial 7 Summit 2025. E eu estou aqui com o Natanael Oliveira, criador do programa Expert em Vendas Online. Ele ajuda empreendedores a construir funis de vendas eficazes, estruturados para vender todos os dias. Natanael, muito obrigado pela sua presença. Uma honra enorme ter você aqui com a
gente. Prazer é meu.
Cara, contei um pouquinho nos bastidores aqui, mas eu queria reforçar que você, como referência, não só para mim, mas para muitas pessoas do mercado digital, você queria te honrar aqui falando que a minha carreira profissional dentro da Eduz, dentro do mercado online da educação, eu bebi muito das suas estratégias, dos seus conteúdos, da sua forma de construir copy.
Fico muito feliz de contribuir. Show de bola, cara. Obrigado mais uma vez. Vamos nessa.
Nata, cara, conta pra gente. O que é um funil de vendas aplicados para o infoproduto? Para a gente começar
legal,
a partir de algum lugar.
Vamos lá. No primeiro ponto importante, eu gosto sempre de falar que a resposta para o futuro está sempre olhar para o passado. Sabe, Salomão dizia, né? Não existe nada de novo debaixo desse sol. Então, olhe para trás, veja como que eram os padrões que você vai entender o que é que você precisa fazer. Mas, via de regra, o funil é uma sequência de etapas que a pessoa precisa passar de um status de não te conheço, para te conheço e quero comprar com você agora. Quando você volta ali na década de 20, quando se falava sobre o processo AIDA, atenção, interesse, desejo e ação, que é um processo de comunicação. No mundo moderno, do copyright contemporâneo, nós falamos sobre promessa, problema, uma causa, uma solução, que termina com uma oferta. Então, o funil de vendas é quando você pega esses elementos assim, centenários de comunicação e você adapta em processos. Então, a primeira fase de um funil sempre será a atração. Eu preciso atrair o meu cliente e para atraí-lo, eu preciso chamar a atenção. E para chamar a atenção, eu faço uma promessa. Então, a primeira etapa de um funil de vendas é a atração, que envolve chamar a atenção e fazer uma promessa. A segunda etapa de um funil de vendas é o engajamento. O que é o conceito do engajamento? É uma participação voluntária. A pessoa ela foi atraída e ela continua com você. Então, por exemplo, eu faço uma promessa do tipo, como é que você transforma o seu conhecimento em um livro best-seller na Amazon que vende todos os dias? Nossa, como? Deixa eu te explicar como que funciona. Eu estou engajando a pessoa na continuidade daquela explicação. Para que depois eu possa partir para a oferta. Então, nós temos um funil na fase atração, fase engajamento e a fase oferta. Atração e engajamento é tudo o que eu falo antes de revelar o produto. Oferta é tudo o que eu falo depois de revelar o produto. Então, essa é a base do que é um funil de vendas.
Legal. Tem umas perguntas aqui para te fazer. Quais são os elementos essenciais para você montar um funil de vendas?
O primeiro de todos é a oferta, é o que nós chamamos carinhosamente de oferta irresistível.
Legal.
Existe uma diferença, vamos lá, se eu tenho um treinamento sobre oratória, eu posso chegar e falar assim, curso de oratória, como falar melhor, como falar com mais segurança. Isso é uma promessa. Mas o que é uma oferta irresistível? Como que você transforma palco em dinheiro no seu bolso? Como que você pode transformar uma palestra de 15, 20, 30 minutos em 10 vezes mais vendas para você? O que, que você prefere? Receber aplausos, receber elogios ou quando você sair do palco, você fechar mais contratos? Infelizmente, algumas pessoas acham que oratória é sobre falar bem. Na minha visão, não. Oratória é sobre ganhar mais quando você fala. Então, eu comecei jogando ali oferta, promessa, expectativa de futuro. Então, eu meio que jogo a pessoa para ela entender. É isso que eu quero. Eu não quero oratória. Eu quero ganhar dinheiro quando eu falo. Esse é o primeiro passo de um funil. A boa oferta, a boa promessa. E eu não falei de produto ainda, percebe? Eu só falei que é muito mais interessante que você transforme a sua fala em dinheiro. Aí depois dessa parte vem da oferta, que é a promessa, vem um problema. Agora, qual que é o problema? Muitas pessoas ensinam técnicas de comunicação, de oratória, como que você se porta, como que você se comunica, como que você imposta a sua voz. Não é que isso não seja importante. Mas se você não falar com o cérebro, com a mente, com o coração das pessoas, elas não vão comprar. Aí vem a causa. Mas como fazer isso? Como que a gente resolve isso? Eu vou te explicar agora. E mais do que isso, eu vou te mostrar como é que eu posso te ajudar a colocar isso em prática da maneira mais rápida possível. Ou seja, o funil ele tem que ter começo, meio e fim. E o fim sempre é a oferta. Mas se você não já sabe qual é o fim, antes de começar, é a mesma coisa. Vamos sair daqui para o aeroporto. Eu estou aqui, o meu destino é o aeroporto. O meu objetivo final é levar a pessoa para lá. Então, eu já sei o caminho que eu tenho que seguir. O meu objetivo final é te convencer a comprar o meu produto digital. Então, eu preciso que todas as etapas te levem ao final a decidir com certa tranquilidade que você vai comprar o meu produto ou o meu serviço.
Perfeito. Cara, para todos os negócios aqui, entendo que o nosso perfil, do nosso público que está aqui assistindo o podcast, às vezes ele pode estar travado eu tenho um nicho específico. Será que isso se aplica, isso que o Nathanael está falando, se aplica ao meu nicho? Se aplica a qualquer nicho, qualquer negócio, Nathanael?
Eu falo o seguinte, se você vende para ser humano, se aplica. Não importa o seu nicho. Por quê? Via de regra, nós temos o chamado quarteto da felicidade, que é a dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Então, dopamina é expectativa de futuro positivo. Endorfina é um alívio imediato. Ocitocina é o senso de comunidade, de modelo validado que eu posso seguir. E a serotonina envolve uma autorreflexão. Então, por exemplo, se você falar para mim o seguinte, eu trabalho com emagrecimento. Predominantemente falando, você vai vender endorfina e dopamina. Em que aspecto? Talvez você já tenha tentado de tudo para emagrecer. Talvez você já tenha feito dietas, você já tenha feito uma série de outras estratégias e não deu certo. Mas eu quero dizer para você, é muito provável que você tenha cometido esse único erro que vai mudar tudo para você. Deixa eu te explicar qual que é esse erro. E quando você resolver, você vai ver como você vai ter resultado de verdade. Eu estou promovendo um alívio para a pessoa.
Legal.
A endorfina é o componente químico que está presente quando você toma um analgésico. Ele bloqueia no nosso cérebro os receptores de dor. Então, na verdade, eu estou vendendo para a pessoa. Sabe isso que está doendo? Vai parar de doer uma vez que você resolver. Então, eu estou prometendo alívio para a pessoa. Já a dopamina é expectativa futuro positivo. Então, quando eu falo para você, eu não sei qual é o resultado da tua agência hoje, não sei se você está tendo um bom mês de faturamento, se os seus clientes estão felizes. Eu estou jogando várias informações, mas eu posso dizer uma coisa. Se você não está utilizando esses três playbooks aqui, provavelmente você está deixando muito dinheiro na mesa. Mas fica tranquilo que uma vez que você colocar isso em prática, talvez a tua agência bata o recorde que você nunca imaginou que ela pudesse gerar. Eu gerei a expectativa. Então você pode listar qualquer nicho. Eu vou olhar e falar o seguinte. Qual é o estado emocional do público e o que eu preciso ativar? Uma coisa interessante, eu vendo para muitos produtores que eles compram muito mais com medo do que por meta. É mais fácil vender para a pessoa quando ela está preocupada porque parou de vender, ao invés de quando ela já vende. Então o produtor foi lá, virou black. Aí começou a investir mais em tráfego, começou a fazer mais coisas, tá faturando menos. Cara, o negócio tá complicado. Quem que pode me ajudar? Vou atrás do Nathanael. Então eu sei que às vezes, eu preciso te colocar em um estado de alerta para você comprar. E o que é colocar em um estado de alerta? Se você já fatura entre 1 milhão a 1,5 milhão por ano e você não tem low ticket vendendo todos os dias, toma cuidado. Porque às vezes pode ser um problema para você daqui a 2 anos. Como assim? Deixa eu te explicar. Eu começo a explicar. Só fala. Querendo ou não, 1 milhão é 80 mil por mês, 80, 88. Se você faz 80 mil por mês vendendo um ticket de 1.000, de 2.000, é uma coisa. Mas na hora que isso parar de vender e você não tiver outro ticket, você vai ter problema. Então eu estou dando um conselho em tom de alerta. É diferente de só prometer, prometer. Porque o cérebro começa a ignorar. Quando a gente pega o nosso celular, a gente abre o Instagram, né? Aí olha as nossas notificações, olha as conversas, olha isso, olha aquilo. Quando termina que a dopamina foi utilizada pelo nosso cérebro, esgotou, aí você fala, mas passa 30 minutos, às vezes, depende do teu nível de vício, 20, você quer olhar o celular de novo. E às vezes você fala, cara, por que eu tô olhando meu celular de novo? Eu acabei de olhar. Porque a dopamina, ela pede depois que ela é extraída. Então é um dos mais fáceis para você trabalhar. Então eu olho o nicho, eu vejo qual é o estado emocional, e aí eu falo, beleza, é isso que a gente precisa vender. É quase como se fosse uma ativação, primeiro, totalmente neural e depois persuasiva.
E isso não tem a ver com, preciso de uma estrutura, com LPs robustas, com um tráfego e tal. Isso tem a ver com a comunicação que você vai fazer.
Às vezes em um Reels de 30 segundos eu posso ativar emocionalmente, instintivamente a pessoa rapidamente. Porque é legal explicar isso para as pessoas. Você tem os quatro neurotransmissores: dopamina, serotonina, endorfina e serotonina.
Isso.
E você tem o cérebro triuno, que é o cérebro reptiliano, sistema límbico e o neocórtex. Então vamos lá. Se eu chegar para você e falar o seguinte: existe um método para você aprender inglês em 8 semanas que foi criado por professores de Harvard. O teu cérebro, ele vai ouvir essa mensagem e ele pode falar o seguinte: 8 semanas? Tem gatilho mental aqui, tem especificidade, tem autoridade, professor de Harvard. Aí você pode falar assim, isso não é verdade. Dependendo do que a gente chama de barreira de mental, isso vai me fazer vender menos porque parece mentira.
Uhum.
Só que vamos colocar o cérebro reptiliano, que é interesse próprio. Eu chego assim e falo: imagina só que o teu telefone toca e do outro lado uma empresa te oferece um salário 10 vezes maior do que você ganha hoje. Você aceitaria?
Sim.
Aí eu dou um silêncio, né?
Uhum.
Pois é, mas aí o RH fala: mas você fala inglês, né? Fluente, porque para essa vaga, uhum, tem que ter inglês fluente. E aí? Essa vaga continuaria com você? Se você falou não, tá aí a prova que não falar inglês tá fazendo você perder dinheiro e oportunidade. Já peguei.
Pronto.
A pessoa. Aí eu vou agora virar. Mas eu sei, você não tem 4 anos para ficar numa sala de aula aprendendo inglês. Só que existe um modelo que foi criado por professores de Harvard que em 8 semanas você pode destravar o seu inglês. Porque pensa, desde criança você estuda inglês, você assiste filmes em inglês, mas você tem um bloqueio com o inglês, porque o teu cérebro não está acostumado com o inglês. Então a gente precisa desbloquear. Em 8 semanas é possível fazer isso. Então eu vou te explicar agora como é que funciona o nosso curso Inglês em 8 semanas. Ele não vai te ensinar a falar inglês em 8 semanas, ele vai destravar pessoas que já têm uma base do inglês e não conseguem se comunicar. Pronto, eu mudei, é a mesmo produto, a mesma copy, só que numa ativação emocional completamente diferente.
Completamente diferente.
É isso aí. Agora é engraçado, né? Porque num podcast com mais tempo eu consigo explicar isso.
Uhum.
Só que se eu chegar para as pessoas na internet e falar assim: vem aprender sobre cérebro reptiliano, límbico e neocórtex, ninguém vem. Mas eu tenho que atrair a pessoa falando o seguinte: você quer vender todos os dias? Você quer ter mais previsibilidade? Você quer ganhar mais dinheiro? Você quer também ter resultado? Vem. Quando eu tenho a atenção da pessoa, aí eu posso ensinar. Esse é o erro dos maiores dos produtores digitais. Eles tentam ensinar sem antes a pessoa estar preparada para aprender. E isso acontece emocionalmente falando.
Perfeito. Antes de a gente falar de automação, eu queria
fazer... Tá processando essa aí, né?
Tô processando. Processei porque de fato, né, é uma forma de dizer a mesma coisa, porém com uma comunicação extremamente assertiva. Né, e provocativa. Quais são os erros que as pessoas mais cometem nesse início, quando começam no digital e vão estudar copy, e agora com a inteligência artificial, às vezes, né, terceiriza para a inteligência artificial fazer algumas coisas que não... Né?
O maior erro que as pessoas cometem é um trabalho que a Eduz desenvolve hoje de uma maneira espetacular, que é a atenção ao outro. O Eugênio fala muito isso, né, de olhar no olho, sim, de ouvir a pessoa, porque pensa... Eu gosto muito de futebol. Eu torço por Fortaleza. Inclusive, nesse momento que nós estamos gravando hoje, o Fortaleza vai jogar hoje contra o Corinthians. Se o Fortaleza vencer, os outros times não vencerem, o Fortaleza escapa de ser rebaixado. Então, hoje é um dia muito importante para mim, porque eu estou na expectativa desse jogo. Mas, existem pessoas que estão pouco se importando com esse jogo. Eu nem aí. Eu não posso julgar que o que é importante para mim, uhum, seja importante para a pessoa. Então, eu como empreendedor, eu não posso falar o seguinte: eu ensino marketing digital. O nível de importância que eu dou para esse assunto não é o mesmo nível de importância que você dá para esse assunto. O erro dos produtores digitais é que, às vezes, eles assumem o nível de importância que eles dão para determinado tema, a mesma coisa do cliente. E, às vezes, o cliente não está nem aí para aquela promessa específica. Então, por exemplo, quando eu falo sobre você virar um autor best-seller, eu acho isso muito importante. Então, eu tenho que te convencer primeiro que isso é importante, antes de tentar te ensinar. Eu vou falar: olha, talvez você nunca tenha tido a pretensão de virar um autor best-seller. Mas as pessoas te olham diferente quando você vira um autor best-seller. Talvez você não tenha a pretensão de abrir uma empresa nos Estados Unidos. Mas muda a percepção das pessoas com relação a isso. Então, eu estou ponderando a possibilidade de que aquilo talvez não seja importante para você, mas seria legal que você parasse para prestar atenção nisso. Então, às vezes a pessoa chega, vai, fonoaudióloga. Olha, você tem que cuidar da sua voz. A sua voz é seu instrumento de trabalho. Se você não faz, você tá... Então, ela já coloca uma pressão que pode fazer com que eu olhe e fale, agora pronto, também não quero. Pode gerar uma rejeição. Então, sempre coloque o seu produto como uma possibilidade e não como uma obrigatoriedade.
Legal.
Tem pessoas que vão ser muito bem sucedidas sem falar inglês. Para outras vai fazer diferença. Eu não sei qual que é o teu momento agora. Mas, se para você é importante e você quer o que funciona, eu posso te ajudar.
Excelente.
Deu para pegar a lógica?
Sim, sim.
Só não coloque como uma verdade absoluta. Nunca vendo uma verdade absoluta. Fale assim, ó. Se você quer, eu posso te ajudar. É sempre um ponto de partida seu, não meu.
E é um lugar onde você mostra também aquilo que a pessoa não sabe que não sabe. Né?
Sim.
Você coloca um ponto de dúvida para que ela olhe para aquilo e aí vai perceber que há necessidade de explorar melhor
perfeito,
aquele ponto.
Perfeito resumo, exatamente isso. Ela não sabe que ela não sabe. Então, na minha palestra hoje, eu desafiei. Quem aqui quer virar um best-seller até o final do ano? Mas de verdade, não levanta a mão não, fica em pé. Porque as pessoas que respondem a esse estímulo, elas estão falando, eu quero. Então beleza, posso te ajudar. Mas se você não quer, não tem problema. Você não é obrigado. Mas quem quer, tem um caminho.
Caramba.
E é muito legal quando você transfere a decisão para o cliente.
Uhum.
Porque você não é obrigado a comprar meu treinamento, eu não estou te obrigando a comprar os meus livros, não estou obrigando a nada. Mas se você tem interesse, eu posso te ajudar.
Excelente. Eu tenho uma pergunta aqui para falar sobre a automação.
Legal.
Qual o papel a automação desempenha na construção do funil hoje? Para você.
Eu gosto de colocar automação como mais tempo livre. Então, por exemplo, no final da palestra eu falei, gente, quem quiser me seguir no Instagram, arroba Nathaniel Oliveira. Várias pessoas começaram a me seguir, já existe uma automação lá. 30 segundos depois que a pessoa me segue, eu mando uma mensagem automática falando, opa, olha, eu gosto de liberar o material para os meus novos seguidores, você quer receber? A pessoa clica, sim, eu quero. Ela já entrou na minha lista. Então, com um comando manual, eu tive 2, 3 ações automáticas. Então, a pessoa começou a me seguir, ela recebe uma mensagem, ela recebe um link, ela entra na minha lista de e-mails e ela recebe de maneira automática links de vendas. Esse é o papel da automação. É você criar fluxos que você ativa manualmente e vai acontecendo de maneira progressiva. Mas tudo parte por você fazer um desenho. Não adianta automatizar uma estratégia que é fim em si mesma. Ela para. Tem que ser retroalimentada. Hoje é um grande problema, porque as pessoas falam muito sobre tem que automatizar tudo. Não obrigatoriamente tem que automatizar Perfeito. Tudo. Você tem que usar automação, mas vai. Você tem a cortina que é automática. Você aperta o botãozinho lá, você pode programar. Você tem a opção de eu não preciso manualmente sempre fazer isso. No digital é a mesma lógica. As pessoas muitas vezes elas querem automatizar como eu não quero ter trabalho. Não é que eu não queira ter trabalho, eu tenho que ter uma vida própria.
Uhum.
Estamos aqui gravando no nosso podcast. Está sendo gravado, vai ser publicado. Eu posso pegar esse podcast, usar uma ferramenta de IA que corta esse podcast em 50 vídeos. Eu posso pedir para que a IA, de maneira automática, a cada 2 horas, poste no meu Instagram. Um esforço multiplicado pela automação. Então, para mim, esse é o papel fundamental.
Eu queria explorar uma coisa da inteligência artificial.
Tá.
É que, pra gente não terceirizar algumas coisas importantes. O que é importante não terceirizar pra inteligência artificial que não substitui a necessidade de você olhar pro seu negócio?
Eu gosto muito de dar o exemplo, quando falar de IA, da lista de compras. Não sei se já aconteceu contigo. A minha esposa, ela me dá uma lista de compras. Beleza. Aí ela tem lá queijo. Aí eu vou lá e comprar o queijo. Aí a moça fala, é o brasileiro ou americano? Aí eu olho assim e falo, não sei. Aí, compra carne, mas é a carne assada? Não sei. Se ela não me passar, ó, é o queijo e é essa opção, é a carne, é essa opção, eu não vou saber o que fazer. A IA, ela vai sempre preencher aquele buraco com alguma informação, via de regra, aleatória. Então você tem que dar comandos para a IA, mas também tem que dar uma base de conhecimento para a IA. Se eu chegar para a IA e falar, escreva um livro de marketing digital, ela deixa comigo, ela vai escrever do jeito dela. Agora, IA, eu transcrevi um podcast, aqui está. Eu quero que você leia esse conteúdo, eu quero que você extraia os principais insights, e eu quero que você comece a escrever o primeiro capítulo focando em promessa. O segundo capítulo, problema. O terceiro capítulo, causa. O último capítulo, solução. Depois, um checklist. Eu quero que cada parágrafo, cada capítulo tenha de 8 a 10 parágrafos. Eu quero que você use uma linguagem conversacional. Eu quero que você escreva de uma forma que ative o cérebro reptiliano. Eu quero que você use frases curtas. E eu quero, se eu der o mapa completo, a IA vai entregar um resultado muito bom. Mas se eu só falo, faz, não vai ficar bom. Por isso que tem copy hoje que você olha e você fala, isso tem cara de ChatGPT, tem cheiro de ChatGPT, não tem nada. Então tem pessoas que a gente brinca, não tá legal, porque você não treinou. Então você pode, por exemplo, eu gosto muito de fazer isso, eu faço uma palestra, eu subo a minha palestra e eu peço, extrai os principais pontos da minha palestra. Beleza. Aí eu gravo áudios. Agora eu quero que você adicione isso. Começa a pedir e ela vai fazer. Então a IA é um assistente de altíssimo nível, mas não deixa de ser um assistente, não vai pensar por você. Mas até as pessoas entenderem isso, vixe, vai demorar um tempo.
Casa muito com o que você falou sobre a automação também, né?
Sim.
Existe uma parte manual que você vai ter que apertar um botão, vai ter que ter o conhecimento de como você extrair aquilo.
Exatamente. É a mesma coisa, você contrata alguém para trabalhar na sua empresa. E aí você fala, lê esse manual aqui e vai trabalhar. A pessoa não vai fazer tão bem feito, porque ela não foi orientada. Agora, se você fala, é o seguinte, é isso que você vai fazer, essa é a tua rotina, volta aqui e me mostra, feedback, aquilo vai sendo treinado. Tanto que, assim, se você olhar, a maioria das pessoas usa o ChatGPT no próprio chat.
Sim.
É a pior maneira. Porque a memória vai sendo confundida com vários assuntos. Você tem que criar agentes para conversas específicas. Ou você zera o chat e você fala, a partir de agora nós vamos fazer essa atividade. E aí você começa a fazer a atividade.
Top.
Legal?
Nathanael, pra gente encerrar, qual mensagem você deixaria para as pessoas olhando para 2026? Esses episódios vão sair provavelmente já no início do ano. Então, qual a mensagem que você daria para 2026 as pessoas que querem começar no digital e para as pessoas que querem, que precisam olhar para o seu negócio de uma forma diferente?
Legal. O mais importante é entender que nós somos privilegiados em vivermos em uma era que nós podemos ganhar dinheiro vendendo nosso conhecimento. Tem muito trabalho envolvido, mas a recompensa é muito grande. Você tem liberdade para morar onde você quiser, você tem o reconhecimento das pessoas, né? Como você falou no começo, poxa, cara, você influenciou a minha vida. Então, imagina só, você está ganhando dinheiro, você está sendo útil e as pessoas são gratas a você. Você ajuda famílias, você ajuda carreiras, você ajuda empresas. O mais importante é nunca esquecer isso. Então, me deixa muito mais feliz quando uma pessoa fala, cara, você influenciou muito na minha carreira. Porque eu falo, poxa, então eu tive alguma utilidade. Eu fui útil para algo. Lembra, né? Tem um texto que eu gosto muito, que é quando Jesus, ele olha para uma figueira que está sem frutos. E ele fala, nunca mais você vai dar fruto. E a figueira, morre. Ali Jesus está falando sobre você ser útil. Que você é útil quando você dá frutos. Aquilo que você faz impacta a vida de outras pessoas. E eu sei que parece uma coisa utópica, né? Parece uma coisa meio piegas. Mas tem que ser a base de qualquer negócio. Servir as pessoas, ajudar as pessoas. E naturalmente ser um negócio, naturalmente você ganhar dinheiro, mas no final das contas, quem confiou você um valor financeiro, monetário, você está entregando um valor de solução. A sensação que eu tenho com o passar dos anos no marketing digital, muitas pessoas foram esquecendo disso. E isso é um problema, porque às vezes as pessoas falam, esses cursos não prestam. E não é que o curso parou de ter valor, mas a pessoa parou de ter o esmero, a dedicação em fazer, a excelência em fazer aquilo. Eu não estou falando que o treinamento vai ser perfeito, porque sempre vai melhorar. Uhum. Mas eu falo o seguinte, poxa, existem pessoas que estão apostando o futuro de suas carreiras, de suas famílias, ou de sua saúde no que eu estou ensinando. Deixa eu fazer do jeito certo. Essa seria a parte mais pessoal. A parte mais prática é aquilo que a gente falou agora sobre a inteligência artificial, mas sobre os princípios. Existem princípios que nunca vão mudar. Sempre vai ser assim. Sempre vai ser atração, engajamento e oferta. Sempre. Nunca vai mudar. Mas você não precisa mais escrever um e-book de 40 páginas manualmente. Você pode ditar para uma IA fazer. Hoje, você não precisa mais manualmente criar 40 anúncios. A IA pode te ajudar a criar essas variações. Então, use a automação para acelerar o que você faz, mas tenha esse olhar que é no manual que você toma decisões, é no manual que você cria novas estratégias, é no manual que você cria novas soluções. O mercado em 2026, por ser um ano político, o emocional das pessoas estará muito abalado, o medo das pessoas estará muito abalado. meu Deus, quem vai ser o presidente? O que, que vai acontecer? Como é que vai ser a economia?
Copa do Mundo.
Copa do Mundo. Tem muito feriado agora que vai imprensar. Então vai ser um ano que, para quem souber aproveitar, explosivo em vendas. Para quem não sabe, vai ser de ficar perdido. 2020 foi um ano maravilhoso pro digital. Mas socialmente falando, foi horroroso.
Uhum.
Então eu lembro de falar o seguinte, cara, eu tô vendendo muito, mas eu quero que isso acabe. Porque eu prefiro vender menos e voltar para a normalidade do que continuar vivendo trancafiado em casa.
Perfeito.
Então, assim, 2025, 2026, principalmente, é um ano que as pessoas, elas estarão... Sabe assim, ó, você tá com medo. Então, quando você está com medo, você busca algo familiar. Você busca eliminar os riscos. Se eu estou com medo, eu vou comprar de quem é mais confiável. Quem está mais tempo no mercado? Quem eu me identifico mais? Quem me ajuda mais? As pessoas serão mais seletivas. Isso vai fazer muita diferença. Faça com que as pessoas tenham mais possibilidades. Então, por exemplo, eu tenho programas de um ticket maior, mas eu tenho um livro de 10 reais.
Uhum.
Eu tenho cursos de um valor maior, mas eu tenho um treinamento de 27 reais. Então, se eu tenho opções, às vezes a pessoa fala, eu não conheço esse cara, mas deixa eu ver só qual é. Paguei 27 reais. Poxa, gostei. Agora eu vou comprar um de 1.000. Gostei. Agora, não é que a pessoa não tenha dinheiro. É que a pessoa não confia. Nós temos três grandes objeções. A objeção da necessidade, eu preciso disso. Da confiança, essa é a melhor pessoa. E da urgência, eu preciso agora. O infoproduto, você tem que quebrar essas três objeções. Eu preciso, eu confio nesse produtor e eu preciso comprar agora. É muito mais difícil do que vender só um serviço. Por isso que muitas pessoas têm esse desafio. De vendas, mas principalmente de converter. A pessoa gosta de você, ela te acompanha, ela pensa em comprar o produto, mas ela desiste no final. Então, 2026 é o ano do empilhamento de ofertas, das múltiplas fontes de lucro, mas principalmente, tenha mais pontos de contato, porque as pessoas elas estão com medo. E no medo, você demora mais para agir se você não tiver mais pontos de contato.
Excelente, excelente.
Show de bola.
Acho que um episódio para você anotar, para você refletir muito. Sobre o seu ano, o seu planejamento. Eu queria agradecer sua presença aqui, né, Coronel? Que veio dos Estados Unidos para nos prestigiar aqui nesse evento.
É isso aí.
Esse podcast. E trazer esses insights valiosos a vocês. Então, a gente encerra aqui mais um episódio do EduzCast especial de 7 Summit 2025. Valeu!
Valeu!